Organização. Enquanto na teoria da ação antidialógica a manipulação que serve à conquista se impõe como condição indispensável ao ato dominador, na teoria dialógica da ação vamos encontrar como seu oposto antagônico a organização das massas populares. A organização não apenas está diretamente ligada à sua unidade, mas é um desdobramento natural desta unidade das massas populares. Desta forma, ao buscar a unidade, a liderança já busca igualmente a organização das massas populares, o que implica o testemunho que deve dar a elas de que o esforço de libertação é uma tarefa comum a ambas. Este testemunho constante, humilde e corajoso do exercício de uma tarefa comum e a da libertação dos homens, evita o risco dos dirigismos antidialógicos. O que pode variar em função das condições históricas de uma dada sociedade é o modo como testemunhar. O testemunho em si, porém, é um constituinte da ação revolucionária. Por isso mesmo é que se impõe a necessidade de um conhecimento tanto quanto possível, cada vez mais crítico do momento histórico em que se dá a ação da visão do mundo em que tenham ou estejam tendo as massas populares, da percepção clara de qual seja a contradição principal e o principal aspecto da contradição que vive a sociedade para se determinar o que e o como do testemunho. Sendo históricas estas dimensões do testemunho, o dialógico, que é dialético, não pode importá-las simplesmente de outros contextos sem uma prévia análise do seu. A não ser assim, absolutiza o relativo e, mitificando, não pode escapar à alienação. O testemunho, na teoria dialógica da ação, é uma das conotações principais do caráter cultural e pedagógico da Revolução. Entre os elementos constitutivos do testemunho, que não variam historicamente, estão a coerência entre a palavra e o ato de quem testemunha, a ousadia do que testemunha, que o leva a enfrentar a existência como um risco permanente, a radicalização, nunca a sectarização, na opção feita que leva não só o que testemunha, mas aqueles a quem dá o testemunho cada vez mais à ação. A valentia de amar que, segundo pensamos, já ficou claro não significar a acomodação ao mundo injusto, mas a transformação deste mundo para a crescente libertação dos homens. A crença nas massas populares, uma vez que é a elas que o testemunho se dá, ainda que o testemunho a elas, dentro da totalidade em que estão, em relação dialética com as elites dominadoras, afete também a estas que a ele respondem dentro do quadro normal de sua forma de aturar. Todo testemunho autêntico, por isto crítico, implica ousadia de correr riscos. Um deles, o de nem sempre a liderança conseguir de imediato das massas populares a adesão esperada. Um testemunho que em certo momento e em certas condições não frutificou, não está impossibilitado de amanhã vir a frutificar. É que na medida em que o testemunho não é um gesto no ar, mas uma ação, um enfrentamento com o mundo e com os homens, não é estático. É algo dinâmico que passa a fazer parte da totalidade do contexto da sociedade em que se deu. E daí em diante já não para. Pede página 45. Enquanto na ação antidialógica a manipulação, entre aspas, anestesiando as massas populares, facilita sua dominação, na ação dialógica a manipulação cede lugar à verdadeira organização. Assim como na ação antidialógica a manipulação serve à conquista, na dialógica o testemunho ousado e amoroso serve à organização. Esta, por sua vez, não apenas está ligada à união das massas populares, como é um desdobramento natural dessa união. Por isso é que afirmamos, ao buscar a união, a liderança já busca igualmente a organização das massas populares. É importante, porém, salientar que na teoria dialógica da ação, a organização jamais será a justaposição de indivíduos que, gregarizados, se relacionem mecanicistamente. Esse é um risco que deve estar sempre advertido o verdadeiro dialógico. Se para a elite dominadora a organização é a de si mesma, para a liderança revolucionária a organização é a dela com as massas populares. No primeiro caso, organizando-se, a elite dominadora estrutura cada vez mais o seu poder com que melhor domina e coisifica. No segundo, a organização só corresponde à sua natureza e a seu objetivo se é, em si, prática da liberdade. Neste sentido é que não é possível confundir a disciplina indispensável à organização com a condução pura das massas. É verdade que sem liderança, sem disciplina, sem ordem, sem decisão, sem objetivos, sem tarefas a cumprir e contas a prestar, não há organização e sem esta se dilui a ação revolucionária. Nada disso, contudo, justifica o manejo das massas populares, a sua, entre aspas, coisificação. O objetivo da organização, que é libertador, é negado pela, entre aspas, coisificação das massas populares se a liderança revolucionária as manipula. Entre aspas, coisificadas já estão elas pela opressão. Não é como, entre aspas, coisas, já dissemos, e é bom que mais uma vez digamos que os oprimidos se libertam, mas como homens. A organização das massas populares em classe é o processo no qual a liderança revolucionária, tão proibida quanto estas de dizer sua palavra, pede página 46, instaura o aprendizado da pronúncia do mundo, aprendizado verdadeiro, por isto dialógico. Daí que não possa a liderança dizer sua palavra sozinha, mas com o povo. A liderança que assim não proceda, que insista em impor sua palavra de ordem, não organiza, manipula o povo. Não liberta, nem se liberta, oprime. O fato, contudo, de na teoria dialógica, no processo de organização, não ter a liderança o direito de impor arbitrariamente sua palavra, não significa dever assumir uma posição liberalista que levaria as massas oprimidas, habituadas à opressão, a licenciosidades. A teoria dialógica da ação nega o autoritarismo como nega a licenciosidade, e ao fazê-lo afirma a autoridade e a liberdade. Reconhece que se não há liberdade sem autoridade, não há também esta sem aquela. A fonte geradora, constituinte da autoridade autêntica, está na liberdade que em certo momento se faz autoridade. Toda liberdade contém em si a possibilidade de vir a ser, em circunstâncias especiais e em níveis existenciais diferentes, a autoridade. Não podemos olhá-las isoladamente, mas em suas relações não necessariamente antagônicas. Pede página 47. É por isso que a verdadeira autoridade não se afirma como tal pura transferência, mas na delegação ou na adesão simpática. Se se gera num ato de transferência ou de imposição, entre aspas, antipática sobre as maiorias, se degenera em autoritarismo que esmaga as liberdades. Somente ao existenciar-se como liberdade que foi constituída em autoridade pode evitar seu antagonismo com as liberdades. Toda hipertrofia de uma provoca a atrofia da outra. Assim como não há autoridade sem liberdade e esta sem aquela, não há autoritarismo sem negação das liberdades e licenciosidade sem negação da autoridade. Na teoria da ação dialógica, portanto, a organização implicando autoridade não pode ser autoritária. Implicando liberdade não pode ser licenciosa. Pelo contrário, é o momento altamente pedagógico em que a liderança e o povo fazem juntos o aprendizado da autoridade e da liberdade verdadeiras que ambos, como um só corpo, buscam instaurar com a transformação da realidade que os mediatiza.